Ouça agora, em quarentena.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, o que era a live em quarentena. Agora é a nossa live comum aqui aos domingos. Hoje a live vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai vai ser diferente não na forma, mas na maneira de se apresentar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Hoje vai ter um estilo mais aulão, tá? Vai ter um estilo um pouco de aula, tanto pelo tema, né, por falar da sociologia, né, como uma disciplina, e especificamente uma questão, que é a sociologia brasileira. E eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint e os meus slides com vocês. Eu já estou aqui, eu estou em duas telas, né, uma para visualizar, para ver se está aparecendo tudo direitinho. Vai ficar focado mais nos slides, que é o que interessa, menos na minha cara e mais nos slides. Mas boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade aí para deixar as suas observações. Aqui o Dino, grande Dino, hein? Perguntando se as lives ficam salvas. Sim, meu cara, todas as lives ficam salvas. Você pode acessar aqui no histórico do canal, nos vídeos do canal. Diogo Buick já chegou, Atos da Silva Pires, Juliana, sejam todos bem-vindos. Mais alguns segundinhos aí e a gente já começa as atividades. Hoje o negócio vai ser também, então, assim, a estratégia é parecida, mas eu vou compartilhar a tela com os slides. E a coisa vai ser, vão ter muitos conceitos, mas vocês sabem, né? Como diz o Oliver, o Oliver Talk descomplica a cultura. Então a gente está aqui para apresentar as coisas naquele ritmo, naquele espírito de sempre, de tudo que for pontuado e for um pouquinho mais difícil, mais complicado e de compreensão mais assim distante da normalidade, a gente explica com calma, explica direitinho, tá certo? Bom, então agora já estamos no horário, vamos para os slides. Então hoje, não, antes de ir para os slides, então hoje o tema é sociologia brasileira, sociologia brasileira, e um assunto, vocês vão ver isso ao longo da exposição, mas o nome inicial para a série, para a live era Por que o Brasileiro é um Povo Triste? Então vocês, a ideia desse título era dar um insight de contradição, né? Porque o que a gente conhece é a ideia do brasileiro, o brasileiro é um povo alegre, o brasileiro é aquela coisa receptiva, animada, etc, etc. Então, a ideia é mostrar um pouco uma alternativa a isso, depois a gente chegou à conclusão que um bom título seria Como a Esquerda Destruiu a Sociologia Brasileira. Por quê? Porque esse tipo de explicação, esse tipo de ponto de vista sociológico, não é oriundo de uso de ferramentas marxistas para explicar a sociedade brasileira, né? Então, o que prevalece é uma coisa mais à la Marx, né, com Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, embora o Sérgio Buarque seja um caso muito específico, né, e costuma ser jogado para escanteio outros como o Paulo Prado, na verdade, que é o sujeito dessa coisa do brasileiro como povo triste. Eu não sei se era marxista, também não estou interessado. Né? Eu vou contextualizar quando chegar lá. Mas se a gente falar de um Gilberto Freire, que não era marxista, se a gente falar de um Mário Vieira de Mello, de um Egílio Monteiro, e por aí vai, e outros que eu vou citar, esses não fazem parte do repertório mais comum aí de análise sociológica brasileira, justamente porque não usavam o ferramental marxista. Não se esqueçam, né, de assinar o Teatro das Ideias. Eu vou até ver aqui se tem o bannerzinho aqui. Deixa eu procurar aqui o banner do Teatro das Ideias. Bom, vocês, nesse banner aqui, vocês encontram as informações sobre o Teatro das Ideias, que é o curso de formação liberal do Albert Talk. Nós, quinzenalmente, Luciano e eu, ministraremos aulas sobre grandes obras da cultura ocidental, obras de filosofia, obras de teologia, obras de literatura. E você assinando lá com a gente, você vai ter acesso a todos esses benefícios e os demais benefícios do Oliver Talk. Quem já tem essa intimidade maior com o YouTube, pode assinar aqui embaixo no YouTube mesmo, tem o botão inscrever-se e do lado tem o botão seja membro. Quem for membro aqui do Oliver Talk por meio desse botão também vai ter acesso a um conteúdo exclusivo, próprio para quem assinar aqui, tá? Mais uma coisinha rápida sobre a dinâmica da live. Então, quando eu compartilhar a tela, eu vou ficar visualizando a tela. Não vou estar tão atento aos comentários e às perguntas. Então, perguntas no final, com privilégio para o Superchat. Mas isso eu digo na própria apresentação. Então, vamos lá. Compartilhar a tela aqui e mostrar para vocês a minha apresentação. Na verdade, nem precisa. Está aqui já. Vamos lá. Então, a live de hoje, né, 19/7/2020, por que a esquerda destruiu a sociologia brasileira ou por que o brasileiro é um povo triste, né? Então, já estamos aí vendo. Então, o que eu estimo, né? Eu não tenho como estimar com 100% de certeza, mas a gente está falando de mais ou menos 30 a 40 minutos de live, né? Que mais ou menos é o planejado de sempre. Perguntas ao final, então só vou visualizar de fato as perguntas mais ao final. E vou priorizar o Superchat, fiquem à vontade aí para contribuir também com o nosso Superchat. Vamos lá, então. Então, o que acontece? Primeira pergunta, embora sociologia não é exatamente a minha área, né? Embora a gente, quando a gente fala de ciências humanas, né, todo mundo que tem uma boa formação em ciências humanas consegue transitar nas principais áreas das ciências humanas. Então, filosofia, história, pedagogia, sociologia, por aí vai. Mas essa questão sociológica especificamente é uma questão que me interessa, né? Então, assim, por diversas questões, por um interesse unicamente idiossincrático, uma coisa minha mesmo, segundo, por uma vontade de entender que diabos é o Brasil, que diabos é o brasileiro, como é que a gente entende esse negócio que é o brasileiro. Talvez também por a minha avó era estrangeira. Então, eu sempre tive essa convivência razoavelmente próxima com uma pessoa não brasileira. Então, eu tinha contrastes, eu tinha comentários, eu tinha acesso a coisas de fora que sempre fizeram parte do meu horizonte, né? Então, assim, ouvir falar sobre coisas, sobre realidades, sobre dados culturais. E aí, no contraste, muitas vezes, a gente acaba querendo entender e enxergar melhor. E aí, eu coloquei aqui a pergunta, não, qual é o caráter nacional? Essa seria a pergunta científica. Qual é o caráter nacional? Mas, na verdade, eu coloquei por que o brasileiro é assim, né? Porque eu acho que essa pergunta... sabe quando você olha para uma coisa que você não entende ou que você acha meio excêntrica? Por que isso é assim? Né? Eu acho que muitas vezes a gente se depara com essa pergunta desse jeito. Então, não é qual o caráter nacional brasileiro, mas por que o brasileiro é assim, né? Por que as coisas são assim, aqui, desse jeito? Então, acho que essas duas maneiras de colocar a pergunta dizem bastante a respeito da própria resposta e da própria situação que levanta essa pergunta, né? Então, a pergunta não é qual o caráter nacional, mas sim por que somos assim, já dando um ar aí mais problemático para a coisa. Dentro, claro que eu costumo falar uma coisa, opinião pessoal, mas eu falo que a sociologia brasileira, ela é mais rica que a filosofia brasileira, em termos de alcance, em termos de relevância internacional, em termos de publicações, mas pode ser até uma impressão falsa minha, eu nunca fui investigar isso cientificamente para chegar a uma conclusão. Mas dentre aqueles que estudaram isso, né, que tentaram responder essa pergunta, qual o caráter nacional, por que o brasileiro é assim, as respostas canônicas, né? Então, o que são as respostas canônicas? Se você for para um curso de sociologia, provavelmente é desses autores que você vai ouvir falar. Então, é a resposta canônica, a resposta oficial, a resposta aceita, a resposta mainstream, que não necessariamente é errada, né? Essa é uma outra vantagem de quando a gente fala de sociologia brasileira. Tanto Gilberto Freire, razões óbvias, é um cara mais próximo da nossa realidade de não esquerda, né? Ou até da nossa realidade conservadora. Mas mesmo o Sérgio Buarque de Holanda e mesmo o Raimundo Faoro, estando um pouco mais distantes, o próprio Caio Prado Júnior, que eu não coloquei aqui, eu acho que eles dialogam bem com a gente. Eu acho que vale a pena a leitura, né? Se você vai aceitar a resposta e tal, é uma outra questão. Mas eu acho que tem muito mais valor neles do que tem, por exemplo, em filósofos esquerdistas, né? Se a gente for pensar, né, os que a gente analisou, ou aqueles que a gente conhece, né, sei lá, Karnal, Vladimir Safatli, Marina Chaui, dali você não tira nada ou quase nada. Agora, dos sociólogos brasileiros, mesmo os que estão mais distantes de nós, eles são mais interessantes, eles têm bem mais a nos oferecer, a nos ensinar, do que no caso da filosofia, por exemplo. Então, eu gosto de fazer essa comparação. Então, as respostas canônicas, se você for distraído, né, provavelmente você não é distraído, porque você está aqui, mas caso você seja um distraído, você vai se deparar com as respostas de um Gilberto Freire, de um Sérgio Buarque de Holanda, de um Raimundo Faoro. Isso não é de todo ruim, mas isso é o mainstream, né? Isso é o oficial. Para acessar outras respostas, você vai ter que buscar fora, tá? E é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Antes ainda, uma frase aqui do Tocqueville, né? Então, por quê? Porque o Tocqueville falava uma coisa importante a respeito dessa pesquisa, dessa inquirição sobre o caráter nacional, né? Eu até grifo aqui no final as palavras caráter nacional, né? Diz o Tocqueville: os povos reportam-se eternamente à sua origem. As circunstâncias que os acompanharam ao nascer e que os ajudaram a desenvolver influem sobre toda a sua existência. Se fosse possível a todas as nações remontar à origem da sua história, não duvido que aí poderíamos descobrir a causa primária das prevenções, dos usos, das paixões dominantes, de tudo, enfim, quanto compõe o que se chama caráter nacional. Então, o Tocqueville está fazendo aqui uma coisa que ele está dizendo o seguinte: olha, para responder essa pergunta sobre o caráter nacional de qualquer país, é necessário se voltar para a história desse país. Parece uma coisa meio um clichêzão, né? Mas nem tanto. Eu vou desenvolver isso também ao longo aqui da live, da apresentação. Parece uma coisa óbvia, mas talvez não seja tão óbvia assim. Então, vamos lá. Aí eu coloco aqui a seguinte pergunta, né? Existe um Dasein brasileiro? Essa coisa do Dasein eu coloquei só para fazer uma brincadeirinha, né? Dasein é um conceito, Dasein é uma palavra alemão, salvo engano, não exatamente inventada, mas que virou conceito graças ao Heidegger, né? Então, é um conceito de Heidegger, o Dasein. E qual seria o Dasein do Brasil brasileiro? O que é Dasein? Dasein é o ser aí, é o caráter nacional, né? Então, como é que o brasileiro se expressa no mundo? Então, o Dasein é isso, é a sua expressão, a expressão brasileira no espírito do mundo, tá? Isso vai dialogar bastante com a obra do Ângelo Monteiro, que eu vou citar daqui a pouco, porque ele vai falar basicamente que não há, né? Não há uma expressão brasileira do mundo, principalmente no mundo do espírito. Tá? A gente vai chegar nisso lá, mas assim, então, fazer essa pergunta que eu coloquei antes seria mais ou menos como se perguntar: qual o Dasein do brasileiro? Ou até mesmo se há um Dasein brasileiro, ou seja, uma expressão tipicamente brasileira que insere o Brasil, o brasileiro, na história espiritual do mundo. Né? Será que temos isso? Não temos? Enfim, mas o conceito é esse. E aí vamos lá, vamos passar rapidinho pelas respostas canônicas. Então, existe esse livro, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, com essa capa maravilhosa da Companhia das Letras, aqui com a obra da Tarsila do Amaral, o Abaporu, né? Porque, óbvio, isso é representativo do Brasil, né? O Abaporu é a arte brasileira, né? Quer seja, quer não, né, gente? Eu acho que é trágico das duas maneiras, né? Se não for representativo do Brasil, está aí como se fosse representativo. E se de fato for, vamos respirar, né, gente? Porque isso daí é ruim. Mas, bom, isso é uma outra discussão. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, principalmente no livro do Raízes do Brasil, se propõe também a fazer essa expressão a respeito do que seria o caráter nacional, qual é o Dasein brasileiro, né? E vai ser nessa obra que o Sérgio Buarque vai falar de coisas que talvez muitos já tenham ouvido falar, coisas como patrimonialismo, né? Então, uma marca registrada, um dado cultural marcante, constituinte do espírito brasileiro, da formação brasileira, seria o patrimonialismo, né? Que muito rapidamente aqui, vários conceitos aqui, gente, eu vou passar rapidamente, tá? Porque o foco ele está um pouquinho mais adiante, a gente vai chegar lá, mas Claro que a gente vai passar por alguns conceitos rápidos, até porque aqui a ideia é ter uma noção geral, né? Esse assunto dessa live aqui, ele poderia ser um curso, e não seria um curso curto, né? Seria um curso relativamente longo, teria que ser um curso com mais de 4 aulas, tá? Então, eu vou passar rapidamente sobre alguns, e um deles é o conceito de patrimonialismo no Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque diz que uma dessas marcas registradas do Brasil / brasileiro seria essa ideia de tratar a coisa pública como se fosse privada, né? Então, isso é o patrimonialismo, tudo, achar que tudo é o seu patrimônio, né? Mesmo quando é público, é o seu patrimônio. A gente vê muito isso. Quem mora em bairros assim mais periféricos, a gente vê, né? O pessoal toma conta da praça, toma conta das coisas públicas, mas não toma conta no sentido positivo de preservação. Não toma conta no tipo, isso aqui é meu, né? Então, colocando um exemplo bem mequetrefe aí, seria isso, né? Vai ser o Sérgio Buarque de Holanda também que vai falar no brasileiro como o homem cordial, né? Então, o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, a gente não pode entender ele puramente na coisa, o brasileiro é bonzinho, passa por isso, mas não é só isso, né? Não é também só essa coisa do... Mas tem a ver com a aceitação. A gente vai dialogar com o Sérgio Buarque de novo quando eu citar a obra do Ângelo Monteiro, que foi até o que me motivou a escolher esse tema para essa live de hoje. Mas essa ideia do homem cordial, do brasileiro que aceita, né, é aberto a tudo, e também é gentil, é manso, né, é receptivo, né, aqueles mitos, né, muitas dessas coisas são mitos, né, e mito não no sentido negativo de mito, mas no sentido de mito fundador, né, toda nação é exagero, mas muitas nações têm mitos fundadores, né, e aí a ideia do brasileiro como o homem cordial é um dos mitos fundadores aí estabelecido pelo Sérgio Buarque de Holanda nas Raízes do Brasil. Alguns livros citados aqui, gente, o link para comprá-los na Amazon está no comentário fixado aqui no YouTube, tá? Então vocês vão encontrar o link para comprar o livro ali aqui embaixo, entre eles o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e alguns outros que eu vou citar aqui ao longo da live. Então, outra resposta canônica, essa de um cara que tem muita simpatia justa dos conservadores, entre outras coisas, porque a sua ferramenta, as suas ferramentas teóricas, a sua base teórica não era o marxismo, né? Existe a obra Casa Grande Senzala, que por muito tempo foi uma obra proibida, né? A obra Casa Grande Senzala, ela frequentou uma espécie de index prohibitorum nas universidades, justamente por isso, né, por não usar o ferramental marxista. O Ricardo da Costa, num dos seus livros, salvo engano, no Impressões da Idade Média, né, tem um artigo lá sobre a formação dele no curso de História, e ele fala isso, né, como que era proibido ler Casagrande e Senzala, mas apesar de ser proibido, ele foi lá e leu, né, ele foi lá e leu, porque segundo o mito da época, Casagrande e Senzala era uma obra de simpatizantes da ditadura militar, aquele lenga-lenga que a esquerda continua dizendo até hoje, né? Mas o que diz o Gilberto Freire nesse livro, então? Ele fala das duas instituições constituintes e formadoras do caráter brasileiro. Aqui eu estou forçando um pouquinho a barra, mas a Casa Grande e a Senzala seria isso, né? São dois polos aí que construíram um pouco da história, da identidade nacional, né? E nós seríamos resultados dessa tensão, harmonia entre essas duas casas. Aí o pessoal da esquerda, principalmente os racialistas, né, eles batem muito no Gilberto Freire, porque vai falar, o Gilberto Freire é o responsável pelas pessoas acreditarem que o Brasil, que existe uma harmonia racial no Brasil, porque ele fala que, né, olha, as coisas não eram tão ruins assim, né, e entre a Casa Grande e a Senzala, etc, etc. Mas um dos problemas com a obra do Freire, problema bom, né, que não há tanto com a obra do Sérgio Buarque de Holanda, é que Casa Grande e Senzala, embora seja a grande obra de Gilberto Freire, né, uma obra canônica, o Gilberto Freire tem uma obra muito vasta, ele escreveu muito, né, então, e os outros livros são necessários para se entender muita coisa do pensamento do Gilberto Freire. Então, a gente não pode simplesmente ler só o Casagrande e Senzala, tem que ler alguns outros livros também, tá? Mas aí, então, Sérgio Buarque, e o Gilberto Freire fazem parte das respostas canônicas para a pergunta por que que o brasileiro é essa tranqueira que é, se é que é uma tranqueira também, né? Mas, enfim, foi transformado nisso, né? Sei lá. Aí, agora eu quero fazer um primeiro, assim, intervalinho de raciocínio aqui. Esse livro é um livro contemporâneo, se eu não me engano, de 2018, por aí, 2017, 2018. Não é canônico, obviamente. Ele é escrito por um, tal de Gessé Souza, que é um, um professor de sociologia, é um cara vivo, que, aliás, publica um livro por mês, né? É incrível como a esquerda tem essa máquina de publicações, né? Ao passo que, né, quando foi o último livro de sociologia brasileira publicado, escrito por um direitista? Talvez tenha sido um que eu vou citar agora há pouco, né? O do Mário Vieira de Mello, né? Mas, enfim. Então, existe esse Gessé Souza. Quem tiver curiosidade, coloque no Google Gessé Souza e o meu nome, que eu escrevi uma resenha desse livro que foi publicado na Gazeta do Povo. Então, Gessé Souza, perversão esquerdista da ciência social. Por quê? Porque o que que o Gessé Souza faz nesse livro? Ele faz um puta de um revisionismo sociológico, tá? É, e vejam só, olha aquilo que eu falei. Nesse livro, o Gessé Souza, ele vai bater muito no Sérgio Buarque de Holanda. Não só no Sérgio Buarque de Holanda, pessoa física, mas, num certo sentido, o Sérgio Buarque de Holanda, pessoa jurídica. Porque, por tabela, o Gessé Souza vai falar muito contra a intelectualidade juspiana, paulista, vai falar que isso é um atraso para o Brasil e tal. Esse aspecto, acho que nem a minha defesa não vai ser tanto nesse sentido, mas o que ele faz com o Sérgio Buarque de Holanda nesse livro é uma coisa muito complicada, que eu considero um revisionismo sociológico, né? Porque, na verdade, da ótica do Gessé Souza, que, na minha opinião, faz parte da intelectualidade orgânica do PT, só que, diferentemente dessas coisas caricaturais, como Marina Chaui, Márcia Tiburi, essas tranqueiras aí que a gente já analisou aqui no canal, o Gessé Souza é muito mais perigoso, porque está publicando com uma frequência muito maior, é muito mais inteligente. Se ele é mais inteligente ou não, eu não sei, mas o que ele escreve tem uma profundidade bem maior do que Márcia Tiburi e Marilena Chauís e Vladimir Safatles, etc. Então, para mim, ele é um intelectual orgânico do PT, só que bom, não é uma coisa caricatural, né? E nesse livro ele faz esse revisionismo sociológico justamente com o objetivo de dar uma passada de pano para o PT. Tanto é que o subtítulo é Da Escravidão à Lava Jato. Porque aí ele vai falar o quê? Que corrupção não é ou não deveria ser o foco. E nem é tão ruim assim. Eu já cansei de falar isso. Eu já cansei de falar que corrupção para a esquerda não é um problema tão grande assim, tá? Porque se a corrupção for um elemento presente no processo revolucionário, beleza. Se ser corrupto ajudar a derrubar a burguesia, não tem problema nenhum ser corrupto. Essa ojeriza à corrupção, ela é tida pelos revolucionários esquerdistas como uma afetação burguesa. Ah lá, o cara que é contra a corrupção, né? Acha que, na ótica deles, isso, ser contra a corrupção é uma coisa caricatural. Não apenas porque... Não apenas contra essa versão caricatural da esquerda, que a esquerda vê nos outros, né, na direita, supostamente, mas porque, no fundo, a corrupção não é esse problemão todo. Tá? E aí, o que acontece? Na cabeça do Gessé Souza, o que acontece? O Sérgio Buarque de Holanda dizia que a marca registrada do caráter nacional, da Zayn brasileiro, é o patrimonialismo, ou seja, é o tratamento da coisa pública como a coisa privada, né? A privatização do público para si. Dito de maneira rápida aqui. Só que ele vai falar, olha, o problema é que, na verdade, isso não está... Ou seja, ele tira do Sérgio Buarque de Holanda uma conclusão liberal. Ele fala assim, bom... Se ele está dizendo que o problema é o pessoal tratar a coisa pública como coisa privada, então a solução é que não exista a coisa pública. Então seria uma espécie de argumento liberal, né? O Gessé Souza enxerga isso no Sérgio Buarque de Holanda. Vai falar, olha, o cara está falando que as pessoas vão lá e tomam a coisa pública. E então a solução, né, seria o quê? Abolir a coisa pública, se ninguém vai tomá-la. Então, e no fundo, no fundo, no fundo, a Lava Jato, aquela narrativa, a Lava Jato seria uma operação para justificar a privatização da Petrobras, porque aí você resolveria o problema da corrupção, que é justamente, por que, que o cara é corrupto? Porque ele quer tirar vantagem, ele quer se aproveitar da coisa pública, a Petrobras, para enriquecimento próprio, ou seja, para ficar rico no âmbito privado. Então, tudo isso ensejaria a argumentação liberal em favor das privatizações. Olha só o rocambole que ele faz, né? E então ele vai lá e desce o porrete na sociologia oficial brasileira, trazida pelo Sérgio, representada pelo Sérgio Buarque de Holanda, né? E aí, nesse caso, veja, à luz do Gessé de Souza, o Sérgio Buarque de Holanda até que é um cara interessante, né? Porque, na verdade, quando ele fala da questão do patrimonialismo, ele não está pensando em argumento liberal, embora o Gessé de Souza não diz exatamente, que ele estava pensando nisso, mas que o argumento dele abriu as portas para isso. Mas ele estava falando da Constituição, aquela coisa já, uma coisa, a perversão portuguesa, né, no Brasil, que o cara vinha para cá, enfim, essa história, esse aspecto histórico eu não vou entrar aqui. Mas o Sérgio Buarque de Holanda não estava, até que o argumento dele, à luz do Gessé Souza, não é tão ruim. Né? Existe realmente essa coisa, né? Todo mundo quer, uma das razões pelas quais todo mundo quer ser funcionário público no Brasil é essa, né? O cara sabe que ser funcionário público é melhor para a sua vida privada, porque se ele é escrivão de uma delegacia concursada, ele vai ganhar muito mais do que sendo N coisas no setor privado. Então ele vai lá, ele quer entrar no setor público para tirar vantagem para a sua vida privada. Né? Esse é o grande objetivo. O objetivo não é servir ao Estado brasileiro. Não, o objetivo é tirar vantagem privada. Né? Uma das referências intelectuais do Gessé Souza é o Mangabeira Unger, tá? Que também é o guru do Ciro Gomes. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui Mangabeira Unger / Ciro Gomes. Então, e no fundo, no fundo, o problema aí com o Sérgio Buarque de Holanda, na cabeça do Gessé Souza, seria que o Buarque de Holanda não foi longe o bastante. A análise dele não foi esquerdista o suficiente. Então precisa pisar no acelerador e acelerar esse negócio, porque está dando ensejo para argumentações liberais e combate à corrupção. Que combate à corrupção é uma... Esse negócio de combate à corrupção é besteira. Esqueçam isso. Isso é coisa da direita, dos liberais, dos burgueses. Né? Então eu fiz esse pequeno intervalinho aqui. Agora a gente vai partir para os não canônicos. Né? Agora a gente vai partir, porque o brasileiro é assim, respostas não canônicas, não oficiais. Né? Não oficiais, mas tão boas quanto as canônicas, ou talvez até melhores, diria eu, no sentido de eu leio as respostas canônicas, aí talvez tirando a do Gilberto Freire, né? Mas eu leio as respostas canônicas, eu acho que tem algo de interessante, como tem algo de interessante na resposta do Sérgio Buarque de Holanda, mas eu não vejo, eu não sinto aquela coisa de caramba, é isso, que eu sinto com outros que eu vou citar aqui. Né? Então, às vezes, é que é aquela sensação que eu acho que todo mundo que lida um pouquinho com livros, com vida intelectual, sente isso. Você lê lá o negócio e fala, caramba, é isso. É isso que eu estava pensando, e está aqui um cara que é muito maior do que eu, que tem muito mais gabarito que eu, dizendo o que eu já achava, já pensava, já considerava ali intuitivamente, né? Então, quais respostas e quais sujeitos eu vou trazer? O Paulo Prado, tá? Já vou falar dele. O Mário Vieira de Mello, o Ângelo Monteiro e o embaixador Merapena. Sendo que o foco um pouquinho maior vai ser no Paulo Prado, tá? O Paulo Prado é que é o motivo do título, do primeiro título, que era Por que o Brasileiro é um Povo Triste, né? Então, mas todos eles, pelo menos o Paulo Prado, como eu disse, eu não fui investigar, mas eu, todos os demais, com certeza, partem de pressupostos não marxistas, tá? Então fazem análise social, respondendo à pergunta por que o brasileiro é assim, sem utilizar ferramentas marxistas, tá bom? Então esse é um fato interessante aí para a gente trazer para cá. Então vamos lá, o Ângelo Monteiro, neste livro, Escolha e Sobrevivência, tem um texto dele chamado Tratado da Lavação da Burra. Tá? Eu não sabia que esse texto estava dentro desse livro que está aparecendo para vocês, então acabei comprando essa ediçãozinha aqui, mas o bom dessa ediçãozinha é que ela tem um prefácio do Olavo, ela tem uma apreciação crítica do Olavo. Eu me deparei com esse livro no Facebook por acaso, comprei, li e falei, caramba, preciso fazer uma live sobre isso. Só que eu recheei a live aqui com uma série de outras coisas para compartilhar aqui com vocês do canal. Então, mas quem quiser ter acesso ao texto, pode comprar este livro aqui, que está aqui na tela, que está nos comentários, tá? O link para esse livro, direto daqui para a Amazon, para você comprar esse livro, está nos comentários. Então, o Tratado da Lavação da Burra, que é o que nos interessa aqui, está no livro Escolha e Sobrevivência. Aqui saiu escola, mas é escolha. O link está nos comentários. Então, o Ângelo Monteiro está falando desse livro o quê? Que o imperativo nacional, o Dasein brasileiro, o caráter nacional é a lavação da burra. Né? Até mesmo na capa desse livrinho aqui da editora Mondrongo, existe um desenho de uma burra tomando banho, dando um sentido literal para a expressão lavação da burra. Né? Claro que provavelmente isso é uma expressão, acredito eu, mais famosa. Eu já conhecia antes, né? Mas eu acho que ela é mais famosa e mais utilizada no Nordeste. E ela não se refere... Provavelmente ela surge se referindo a, se reportando a realmente lavar, né, uma burra, lavar a égua, né? Fala-se muito também. Mas ela quer dizer o quê? Quando que a gente lava a burra? Né? Então vamos entender a expressão aqui. Fora do contexto sociológico. A gente lava a burra, por exemplo, você está no ponto de ônibus, alguém deixa uma mala do seu lado, a pessoa vai embora, esquece a mala, você pega a mala, abre assim, vê que está cheia de dinheiro, pega a mala e vai embora. Então você lavou a burra, você se deu bem, você tirou vantagem, sem se esforçar, talvez até à custa de alguém. Isso é lavou a burra, entendeu? E aí o Ângelo Monteiro ele vai pegar esse mote dessa expressão, etc., para falar que a lavação da burra é o caráter nacional. Então o brasileiro nada mais é do que alguém que está o tempo todo querendo lavar a burra. Né? É uma espécie... Esse texto aqui ele é de 1978, mas ele me lembra muito a questão da Lei de Gerson, né? Que a Lei de Gerson é a ideia de que, bom, a única lei que existe e prevalece no Brasil é a lei de que você tem que levar vantagem em tudo, né? Então a lavação da burra é uma espécie de lei de Gerson, só que nesse texto o Ângelo Monteiro ele fala que isso é constitutivo do ser do brasileiro, né? Por isso que trazer a ideia do Dasein é boa, né? Porque o ser brasileiro é assim, o ser brasileiro é querer lavar a burra, é querer levar vantagem sem ter muito esforço. E o próprio Olavo, no textinho desse livro, ele fala que o ensaio do Ângelo Monteiro, Tratado da Lavação da Burra, é um ensaio ontológico. Né? Ontologia na filosofia é aquilo que trata do ser propriamente. Né? Então, de fato, diz respeito ao ser do brasileiro. E aí, só para encerrar essa primeira noção, eu coloquei aqui lavação da burra e mundo intelectual. Eu até publiquei uma reflexãozinha no Facebook, uma coisa curta, sobre como essa ideia da lavação da burra é verdadeira e como ela se expressa no mundo intelectual. Então, assim, é muito curioso que assim, tem muita gente com boa vontade. Né? Então, assim, existe camadas do brasileiro. Né? Existe aquela pessoa que está inerte no senso comum, que ela não sabe de nada e também não quer saber. Mas existe uma camadinha acima, que é o sujeito que está no senso comum, mas quer sair dele. Né? E o mero fato de querer sair dele talvez já o tire do senso comum. Né? Mas é a pessoa que assim, ela não tem um estofo intelectual, ela não tem um substrato intelectual, mas ela quer ter. Ela quer, ou pelo menos o básico, né? Ela quer saber pelo menos o básico. E isso é ótimo, isso é excelente, isso é muito justo. Mas é muito interessante também, assim, como que a lavação da burra se expressa dentro disso. Tem gente que quer corrigir a inépcia intelectual de, não da maneira devida, mas lavando a burra, né? Que aí é o pessoal que chega assim, às vezes, e fala, pô, ó, eu quero... Eu sou abordado, eu diria que semanalmente alguém me aborda desse jeito. André, eu quero aprender a escrever bem. Pô, cara, mas... Não, às vezes, claro, gente, tudo depende muito do que a pessoa realmente quer, qual que é a intenção da pessoa e da forma, né? Só pela forma que a pessoa aborda, eu já sei qual que é a dela, se ela quer lavar a burra ou se ela está sendo sincera e honesta na sua busca e no seu objetivo. Olha, eu queria aprender a escrever bem rápido em uma semana, me ensina aí. Aí eu falo, caramba. E todas essas... Eu estou falando isso, gente, mas eu atendo todo mundo. Né? Todo mundo. Se eu percebo que o cara vem querendo lavar a boca, eu também atendo ele, porque eu sou uma alma generosa. Eu falo, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. E corto o papo. Mas tem, eu percebo que essas pessoas que... Quem está no senso comum está pior que isso. Quem está no senso comum quer lavar a burra para fins materiais, né? O cara quer lavar a burra para ficar rico, para ter carro, essas coisas. Essa segunda camadinha que eu falei, do cara que quer resolver a própria inépcia intelectual, lavando a burra e não estudando de verdade, ele quer que alguém faça por ele. Ó, me ensina a escrever bem, me ensina a ler melhor. Calma, meu querido. Se você quer fazer isso, beleza, podemos te ensinar, isto é possível, isto é louvável, isso é ótimo. Mas vamos com calma. O negócio não é assim. Eu não posso fazer isso por você. Então eu até brinquei no meu texto, na análise que eu fiz, que assim, existe o brasileiro que quer lavar a burra e existe o brasileiro que quer que alguém lave a burra por ele. Não dá, meu querido. Precisa ter calma, disciplina, tempo, busca. Você pode ter o auxílio de alguém, mas não tem como eu fazer por você. Não tem como eu cantar o negócio todo completo para você e eu resolver o seu problema intelectual. Não, você vai resolver o seu próprio problema intelectual, buscando os meios e os mecanismos para isso, podendo ser orientado por alguém, é claro, né? Mas é muito comum, tá, gente? Dentro desse meio, e isso é resultado também do Dasein brasileiro, também do ser brasileiro, né? Que é muito infantil ainda nessa coisa de mundo intelectual, de aprendizado, de vida intelectual. A gente está muito precoce, muito púberi nisso ainda. E esse tipo de abordagem é resultado disso. A pessoa acha que a coisa se resolve do dia para a noite, a pessoa acha que é fácil, né? O Olavo, eu adoro quando o Olavo fica pistola e fala isso. Ele abre o vídeo e fala, vocês não me ajudam, vocês não fazem nada por mim. E ele tá certo. Ele tá certo. Porque esse pessoalzinho paga R$150 por 20 minutos de consulta com um médico, mas não compra um curso do Olavo. E quer assistir um vídeo de 10 minutos no YouTube e virar intelectual. Ou seja, é pior, eu acho que é pior ainda do que quem quer lavar a burra por razões econômicas. Né? Porque quer que alguém lave a burra para ele deixar de ser burro, digamos. Né? Então, quando o Olavo chuta o pau da barraca nesse sentido, isso é muito justo, eu adoro particularmente, e eu vejo um pouco disso também quando o pessoal chama a gente para fazer palestra, não oferece um café, não, eu te pago o transporte. Pô, chama, se é para chamar assim, chama o primeiro que passar na calçada. Né? Se qualquer coisa serve, chama o primeiro que passar na calçada. Não, o pessoal quer que a gente vá, a gente que investiu anos e anos de estudo, etc, etc. E assim, ó, me dá aí seu tempo, me dá aí seu conhecimento e ó, tapinha nas costas, parabéns. Né? Então é a lavação da burra no mundo intelectual. Mas é isso que é a lavação da burra, tá? É se você tentar tirar vantagem, se dar bem à custa dos outros. Então quem diz isso é o Ângelo Monteiro, e ele fala que isso é a essência do brasileiro. Eu acho que o importante que a gente tem que resguardar aqui, de fato, é que a essência do brasileiro é formada por isso, por essa vontade de lavar a burra. Tá? E aí, agora, então, beleza, vimos o Ângelo Monteiro. Agora vamos para o Paulo Prado, finalmente. Tá? Então, o Paulo Prado é autor deste livro, Retrato do Brasil, ensaio sobre a tristeza brasileira, ensaio sobre a tristeza brasileira. O link para comprar esse livro também, direto, você sair daqui direto para a Amazon para comprar esse livro, tá aqui nos comentários também. Tá? Essa edição que vocês veem aqui é uma edição que está esgotada. A edição disponível, ela está pela Companhia das Letras, é nova. Na descrição do vídeo tem a resenha que eu fiz desse livro. Tá? Então, se vocês olharem a descrição inteira do vídeo aqui embaixo, tem um link para o meu site com a minha resenha deste livro, deste ensaio do Paulo Prado, tá? Que é esse livrinho aqui menor, Retrato do Brasil. Então, Paulo Prado e a Tristeza do Brasileiro. Bom, por que que eu comprei esse livro? Eu vi esse livro, ele foi citado pelo Diogo Mainardi numa coluna em italiano para o Corriere della Sera. E eu achei isso por amplo e total acaso. E o que me chamou a atenção, talvez seja o que venha a chamar a atenção de vocês também. O que me chamou a atenção nesse livro? Pô, brasileiro, povo triste, que negócio estranho, né? Negócio estranho, porque até eu, no meu senso comum, mas já fora, bom, brasileiro não é triste, brasileiro é alegre. Então, mas o que que acontece? Isso é um desses mitos nacionais, né? O brasileiro como alegre, irreverente, receptivo, cordial. Né? Então, de certa maneira, isso aqui, eu não saberia precisar as datas aqui, mas isso quase que certamente é anterior ao Sérgio Buarque de Holanda. Né? Então não tem como ser uma réplica ao Sérgio Buarque de Holanda, mas é provável que o Sérgio Buarque de Holanda tenha lido isso. Mas como eu disse lá atrás, o cordial do Sérgio Buarque de Holanda vai um pouco além disso, né? Não é essa coisa bobinha do brasileiro alegre. Mas o Paulo Prado, nesse livro, tá publicando um ensaio contrário a essa ideia do brasileiro como um povo alegre. Né? Então, ele vai falar o quê? Que o brasileiro é triste e não alegre. Tá? Então, assim, vocês vão encontrar mais detalhes na minha resenha, que está aqui na descrição. Baixem, está lá embaixo na descrição um link para o meu site. Vocês podem ler essa resenha que eu fiz lá, tem maiores detalhes, mas eu vou contar aqui rapidamente para vocês. O que que acontece? O Paulo Prado, neste ensaio, ele se vê fazendo uma réplica, né, respondendo o ufanismo modernista da semana de 22. Então estava todo mundo naquele oba-oba. Ufanismo é um negócio que eu odeio, né? Patriotismo eu acho um valor considerável, embora no Brasil o negócio seja mais conturbado. Mas agora, ufanismo, né, que é aquela coisa Galvão Bueno, aquela coisa de nosso verde é mais verde, nosso amarelo é mais amarelo, isso eu acho uma babaquice, uma cafonice sem tamanho. Por isso também que eu me interessei por esse livro, quando eu me deparei com ele. E o Paulo Prado está batendo nisso também, ele está batendo no ufanismo da semana de 22, do modernismo brasileiro. Mas então, o que que acontece? Ele diz que o brasileiro é um povo triste. Então não basta dizer que o brasileiro não é alegre. Ele está dizendo que o brasileiro, na verdade, não só não é alegre, como é triste. Então, da onde que ele tira isso e como que funciona isso? Isso tem a ver com a nossa história. Então olha só, olha o Paulo Prado realizando a profecia do Tocqueville. Lembra que o Tocqueville falou, ó, tem que ir para a história para explicar? O Paulo Prado foi e saiu da história brasileira com uma visão um pouco diferente. Bom, o que que acontece? Eu vou resumir bem aqui, tá, gente? Já estamos indo para 45 minutos, vou falar tudo, mas vamos aqui entender a coisa da seguinte maneira. O Paulo Prado está falando o seguinte, olha, o Brasil era esse negócio, era desconhecido, foi descoberto, vieram para cá os portugueses. Depois que a coisa se estabeleceu, né, o Brasil virou Brasil colônia, os tipos portugueses que vinham para cá eram justamente os tipos brasileiros. Claro que quem for da história vai falar, não, mas não era só isso, não era bem assim. Calma, realmente. Mas tinha essa coisa do brasileiro, né, gente? Eiro é sufixo pejorativo, né? Jornalista é jornaleiro. Tirando na expressão banqueiro, que o banqueiro é o dono do banco e o bancário não, no resto, eiro, ó, que negócio fuleiro. Eiro é sufixo de coisa baixa. Né? Então, o português brasileiro era esse português que vinha para cá justamente para lavar a burra. Né? Ele vinha para cá, ó, negócio de, né? No livro, no curtiço do do Aloysio Azevedo, o vizinho do João Ramão lá, que me foge o nome agora, que era um português, o próprio João Ramão era um português que veio para o Brasil para lavar a burra, só que ele consegue, né, naquela porcalhada do cortiço, mas consegue. Só que o vizinho dele tem inveja dele, porque ele veio de Portugal para cá também, prometendo ficar rico, só que ele não conseguiu ficar rico. Né? Então, esses eram os brasileiros, era o profissional do Brasil, o brasileiro, vinha para cá para enriquecer, provavelmente com a intenção de voltar, né, sem nenhum tipo de enraizamento. Então, era o português, era o índio, que já estava aqui, que a partir desse momento de colonização passa a ficar deslocado, o índio passa a ficar deslocado. Então, olha só, a gente tem o português deslocado, o índio deslocado. E depois, no momento da escravidão, você tem os escravos trazidos para cá, fugidos, roubados, comprados, que vão se instalar aqui e, obviamente, que também estarão deslocados. Né? Então, a gente tem isso. A gente tem a colonização, os índios, os negros e os portugueses. E todo mundo nesse tal desse Brasil, mas ninguém se sentindo fincado a esta terra, todo mundo meio deslocado. E no livro do Paulo Prado, ele vai falar, né, que mesmo até os religiosos, os clérigos, também ficavam deslocados. Né? Ele vai falar de diversos casos aí, que o clérigo vinha para o Brasil, é aquela coisa, índio pelado para cá, não sei o quê, calor, né? Ele caía na carnalidade, né? O mesmo clérigo, o mesmo religioso, tinha vários, diz o Paulo Prado, tinha vários casos de padres com filhos. Não resistia à tentação, né? Clima tropical, negro pelado inteiro, não sei o quê, pingua. Né? Então, assim, ou seja, também é uma espécie de deslocamento. Né? Então, estava todo mundo deslocado e isso é formativo para o brasileiro. Deixa eu ver se eu digo isso no próximo aqui. Não. Dessa formação, desses grupos todos interagindo, resulta uma carnalidade excessiva. Né? Então, para o brasileiro, tudo é a carne, tudo é o corpo, não tem vida intelectual, óbvio. Tá todo mundo querendo lavar a burra. E aí, o que que acontece? Deixa eu ver se eu não digo isso aqui. Ah, não. Vamos seguir aqui o slide para não perder, né? Então, aqui o Paulo Prado segue o Tocqueville, como eu já disse. Elementos importantes. Amálgama de portugueses, índios e negros, todos deslocados. Eu já disse também. Qual que é o resultado disso tudo? Uma sociedade carnalista, nunca finaliza o carnaval, né? A origem da palavra carnaval é isso, é a deusa carne, né? É o momento ali que você lava a burra em outro sentido, né? Você lava a burra no sentido carnal para você abdicar da carne um pouco na quaresma, né? A tensão entre carnaval e quaresma. Só que o Brasil é como se fosse um carnaval eterno, né? Olha como essa coisa do carnaval como constituinte do Dasein brasileiro também já é antiga, né? Então, é um carnaval interminável. Nunca consegue dar adeus à carne. Né? O clima até é de adeus, mas nunca consegue dar adeus à carne. É um carnaval eterno. Né? Então, o resultado dessa amálgama de portugueses, índios e negros deslocados é uma sociedade carnalista, que nunca finaliza o carnaval, e materialista por consequência. Fadada ao fracasso. Fadada ao fracasso é um grande salto aqui, né? Mas não vamos pontuar isso aqui agora, mas o Paulo Prado ele traz ainda um exemplo que ele fala o seguinte, por que que o brasileiro é triste, afinal de contas? Bom, o brasileiro é triste porque ele é o ser que está sempre na expectativa do coito, ele está sempre na expectativa do gozo, do orgasmo. Então, olha só, se você deposita a sua felicidade no orgasmo, nem que você seja um coelho que tem orgasmos longos, prolongados, você nunca vai ser feliz, porque 99,9% do tempo você está fora do estado orgásmico. Né? Então essa sociedade carnalista só quer o quê? O orgasmo. Como não dá para ter orgasmo o tempo todo? E você diz que a sua felicidade está no orgasmo, então você é triste, você não é feliz. No fundo, você é triste. O que o Paulo Prado vai falar nisso, nesse livro, é isso. Ele vai falar, olha, uma sociedade que deposita a sua felicidade no gozo, não será feliz, porque não existe gozo prolongado. Né? A própria definição é que é um período curto de tempo. Né? É o ápice, mas dura pouco. Né? Em qualquer animal dura pouco. Então, se o povo brasileiro deposita sua felicidade aí, então ele não pode ser feliz, ele só pode ser triste, porque isso é efêmero, é passageiro, é rápido. Né? Então, o Paulo Prado vai falar disso no seu livro. Agora, vamos lá. Então, fechamos o Paulo Prado aqui. Vamos falar rapidinho aqui do Mário Vieira de Mello. Então, é outro cara não canônico que ajuda muito a gente a entender o Brasil e o brasileiro. E o Paulo, ele vai falar nesse... Opa, perdão. O Mário vai falar nesse livro aqui, ó. Esse aqui é um outro livro do Mário Vieira de Mello. Eu só coloquei ele aqui porque é onde tem uma foto boa dele, que é ele aqui na capa. Mas esse é o grande livro do Mário Vieira de Mello para entender o Brasil. Desenvolvimento e cultura, o problema do estetismo do Brasil. E essa coisa do estetismo vai ser muito importante e tem a ver com o que o Paulo Prado falou. Né? Não tem 100% a ver, mas tem uma relação. Né? Então, o Mário Vieira de Mello vai falar que o traço marcante, distintivo do brasileiro é o estetismo. Né? O brasileiro é um povo estético. Eu coloquei essa referência aqui ao Kierkegaard. Já vou dizer por quê. Eu não lembro se o próprio Mário Vieira de Mello fala do Kierkegaard, se ele tira do Kierkegaard, dessa ideia de estetismo, mas se não for, vale a menção aqui. Esse filósofo dinamarquês, né, o Søren Kierkegaard, ele dizia que as pessoas elas passam por três fases, sendo que a fase estética é a primeira, a fase ética é a segunda e a fase teológica é a terceira. E sendo que existe uma gradação, a fase estética é a mais baixa, a fase ética é melhor, e a fase teológica é a melhor fase, é a fase ideal. E a fase estética no Kierkegaard seria o quê? Seria uma espécie de o adolescente é o sujeito na fase estética por excelência, né? É o sujeito que só pensa em satisfazer o corpo, só pensa em satisfazer as sensações, é muito sensível, sensibilista, muito intuísta, né, intuicionista, baseia-se muito na sensibilidade, na intuição, é uma coisa, é a fase mais baixa, né, na satisfação, no prazer, etc, etc. Né, a festa, né, quem só pensa em festa, só quer festa, está na fase estética. E aí você passa disso para uma fase ética, onde você já considera o certo e o errado, não o que satisfaz o seu prazer, sua sensibilidade. E, por fim, a fase teológica, que é onde você aí você teria a religião propriamente dita, né, que é a religar com o metafísico. Né, a religião é isso, a ideia do religar, do conectar. E aí você atingiu a fase de excelência do homem. Mas, basicamente, o Mário Vieira de Mello vai dizer o quê? Vai dizer que o brasileiro está preso na fase estética. O brasileiro é o estetismo. Tá? O brasileiro está preso, é um povo preso na fase estética. Estou tá? sendo meio reducionista aqui, mas é basicamente isso daí. É basicamente isso que está sendo dito. Isso é um problema. E isso daí se revela na literatura brasileira. Né? Se você percorre... Ah, bom, eu citei o Cortiço da Luísa Azevedo. É isso, né? O que é o Cortiço da Luísa? É todo mundo ali, no clima quente, na organicidade naturalista do Cortiço, né? As traições, o João Ramão que se envolve com a ex-escrava, o vizinho português dele, que odiava a mulher, mas quando ficava lá com tesão, ia lá e fazia sexo com a mulher, apesar de odiar a mulher, odiar a filha, porque achava que a filha não era dele, era de outro. Quando ele tinha lá suas necessidades fisiológicas, ele ia lá e fazia sexo com a mulher. Então, os tipos, né? Os arquétipos, talvez, mas os tipos expressos, os tipos que aparecem na literatura, são prova de que o brasileiro está estacionado aí na fase estética, no esteticismo. Tá? Então, essa é a ideia do Mário Vieira de Mello. E aqui, gente, eu estou vendo um comentário aqui do lado, alguém disse, isso não é verdade se for literal. Como eu não estou vendo em tempo real, eu não sei exatamente a que isso se refere. Eu estou colocando todos esses caras aqui, né, o Ângelo Monteiro, Paulo Prado, Mário Vieira de Mello, não é para comprar o argumento deles, eu estou falando, olha, são sujeitos não canônicos tentando responder o caráter nacional. Tá? Então, assim, se eles estão certos, se eles estão errados, é uma análise posterior que não cabe aqui na rapidez de uma live. Agora, eu garanto que eles são referências teóricas possíveis para se tentar responder esse tipo de pergunta, que se você for para uma universidade de sociologia no Brasil, com certeza você não vai passar por eles. Tá? Talvez, na melhor das hipóteses, um Paulo Prado aí, mas acho ainda improvável. Ângelo Monteiro, Mário Vieira de Mello, com certeza não, você só ouve aqui com a gente. Né? E tudo isso veio do Olavo, é claro, né? Pelo menos para mim, né? Veio por intermédio do Olavo. E aí, por fim, aqui não vou dedicar muito tempo ao Oswaldo Mirapena, não porque ele não mereça, né? Mas porque eu acho que é a mesma ideia, né? Então, o embaixador José Oswaldo Mirapena, em algumas das suas obras, ele se propõe a fazer o mesmo, né? Analisar o caráter nacional, o caráter brasileiro. Algumas dessas obras são Utopia Brasileira, Em Berço Esplêndido, e lá o embaixador diz que o brasileiro, o tipo, o arquétipo exemplificador do brasileiro seria o Dom Juan. Né? O que é o Dom Juan na literatura? Vamos lá. Olha como as coisas casam entre si. Né? Então, a pessoa na fase estética só pensa na sensibilidade. Quem só pensa no orgasmo só está pensando no sensível. O que é o Dom Juan? O Dom Juan, na literatura, é o sujeito que ia de cidade em cidade. Então, ele estava numa cidade, se relacionava com algumas mulheres e se mandava, ia para outra, e fazia a mesma coisa na outra cidade, se relacionava com várias mulheres e depois ia para... Ou seja, é o típico sujeito que está na fase estética e nunca saiu dela. Né? Quando eu vejo aquele pessoal mais velho, né? Porque às vezes aparece nos canais de arte, de música, né? O cara tem 60, 70 anos, mas está com o cabelo espetado, com roupa colorida e tal. Me parece, né? Não necessariamente, mas me parece que é uma pessoa também que não saiu da fase estética nunca, né? Mas o Mirapena vai dizer, olha, um traço marcante do caráter nacional, do espírito nacional, da design brasileiro, é que o brasileiro é uma espécie de Dom Juan, então não se fixa, e o Ângelo Monteiro diz a mesma coisa no Tratado da Lavação da Burra, né? O brasileiro, ele não tem uma coisa propriamente dele, justamente por isso, porque ele não é fixo, né? Então aquela coisa que se dizem, ah, o brasileiro é muito receptivo, esse é o mal do brasileiro. O brasileiro ser muito receptivo, ele vem uma coisa, ele aceita. Vem outra, ele aceita. Vem outra, ele aceita. Então ele só aceita as coisas dos outros, ele nunca é ele mesmo. O negócio dele é só aceitar as coisas dos outros. Mas essa instabilidade, essa falta de fixidez, também pode ser, a gente pode usar essa imagem do Dom Juan para entender. Enfim, e agora aqui encaminhando no encerramento, né? Quem sabe isso aqui não vira um curso, né, gente? Isso aqui poderia virar um curso e cada um dos autores poderia ser uma aula do curso e não seria uma aula curta, hein? O que somos? Eu não sei. Né? Só ofereci algumas pistas e mostrei como a esquerda atrapalha na busca pela resposta. Porque os caras estão preocupados em usar o Marx, os caras estão preocupados em ser intelectual orgânico do PT e não estão preocupados em de fato tentar entender que diabos nós somos, qual que é o nosso design, qual que é o nosso caráter nacional. Eu também não respondi essa pergunta aqui, mas os autores que eu citei responderam, e aí cabe a cada um aí, conforme o seu interesse, ir buscando. Né? Deixa eu ver, eu acho que é só isso. Vou deixar de compartilhar a tela aqui.